em nome da lei.
Olá, as relações entre Portugal e Angola estão em alta tensão por causa de um caso de justiça e a situação pode agravar-se no início da próxima semana. Já lhe vou explicar porquê. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. A polémica com Luanda resulta do facto de as autoridades judiciais portuguesas quererem levar a julgamento o ex-presidente angolano Manuel Vicente sob a acusação de ter subornado com 760 mil euros um procurador português para que arquivasse um outro processo em que era investigado por suspeitas de branqueamento de capitais, o que é costume chamar-se lavagem de dinheiro. As autoridades angolanas recusam notificar o seu ex-vice-presidente e número 1 da Sonangol, alegando que beneficia de imunidade. Reclamam que o processo seja transferido para Angola, mas a procuradora Joana Marques Vidal entende que Manuel Vicente nunca chegaria a ser julgado em Luanda porque beneficiaria de uma lei da amnistia e, como não confia na justiça angolana, recusa a transmissão do processo. O juiz de primeira instância deu-lhe razão e a defesa de Manuel Vicente recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa. O recurso foi apresentado por estes dias e não há, naturalmente, ainda uma decisão. Entretanto, está marcado para segunda-feira, no Tribunal Judicial de Lisboa, o início do julgamento. O processo tem 4 arguídos e o que se prevê é que o Tribunal faça a separação de processos, inicie o julgamento dos 3 acusados e declare contumaz Manuel Vicente. Contumaz quer dizer aquele que se recusa a comparecer perante o juiz. Decorre da declaração de contumácia a emissão posterior de um mandado de detenção contra o ex-presidente angolano, a não ser, claro, que o processo conheça alguma reviravolta. Para podermos perceber melhor este caso e o seu impacto nas relações entre Portugal e Angola, convidámos o advogado penalista Paulo Saragossa da Mata, o embaixador Fernando Neves e o deputado socialista João Soares, um observador sempre atento da realidade angolana. Obrigada pela vossa disponibilidade. Sejam bem-vindos. Proponho começarmos por perceber melhor os contornos jurídicos deste caso, para depois avaliarmos as suas consequências políticas e diplomáticas. Por isso, Paulo Saragossa da Mata, comece por si. Vê alguma alternativa para este caso que não seja a declaração de contumácia de Manuel Vicente e a emissão de um mandado de detenção, o que vai implicar, naturalmente, um agravamento da tensão diplomática entre Lisboa e Luanda?
Olá, muito obrigado pelo convite. Esta questão, gostava de começar por dizer que juridicamente é tudo menos clara. É tudo menos clara. E é tudo menos clara não só por força da matéria de facto que aqui está em causa, mas também por força dos próprios instrumentos legais que são ou não aplicáveis ao caso concreto. Uhum. Em abstrato, e até como referiu, estando pendente um recurso no Tribunal da Relação de Lisboa, temos que concluir que a decisão do juiz de primeira instância não é definitiva e, portanto, o Tribunal da Relação pode vir a decidir coisa diversa. E, portanto, os dois cenários que se prefiguram são, um, aquele que acabou de descrever, outro, o Tribunal da Relação entender que não é o caso, ou seja, que aquela decisão não faz sentido, que o suspeito, porque não foi sequer constituído arguído, tem razão ao pedir a transmissão e ordenar, então, a emissão de uma certidão para transmissão à Justiça Estrangeira. Portanto, os dois cenários possíveis são estes. Agora, mesmo dentro destes dois cenários possíveis, há muitos, desculpe uma expressão, há muitos rodriguinhos jurídicos aqui. Sim. À volta, não só relativos à ordem jurídica portuguesa, mas também à ordem jurídica angolana, porque teria de se discutir se havia uma imunidade, se ela ainda existe ou se ela já desapareceu por força da cessação de funções do Sr. Vice-Presidente de Angola. É isto, não é?
Porque os factos foram praticados numa altura em que ele não era sequer Vice-Presidente de Angola, era Presidente da Sonangol. E neste momento...
Também já não é.
Já não é.
Exatamente. Portanto, a questão da imunidade podendo ter sido invocada durante um certo período de exercício de funções, deixa de fazer sentido invocada agora porque deixou de exercer funções e porque os próprios factos objeto de investigação também são prévios à própria invocação do Estatuto de Imunidade.
Agora, pode o Estado angolano estar a invocar uma lei nacional constitucional relativa à imunidade, ou isso também não faz sentido?
Não, estou a interpretar as leis de imunidade como elas são interpretadas normalmente naquilo que se chama o fundo comum do entendimento jurídico sobre as matérias a nível internacional. Portanto, a imunidade, todas as imunidades têm um entendimento, e nunca ouvi nenhum entendimento que dissesse que alguém que exercia funções durante certo tempo gozava de imunidade ad eternum, não é? As imunidades não duram para toda a vida. Aliás, até seria contrário a qualquer princípio democrático, não é?
Claro.
Bom, isso por um lado. Mas outra questão jurídica que também tem que se perguntar, e é que tem sido discutido na comunicação social acerca deste caso, é a eventual aplicação de uma lei de amnistia que o Estado angolano publicou relativamente a alguns factos praticados em datas pretéritas.
Que é 2016.
Exatamente. Saber se essa lei de amnistia era aplicável ao caso ou não era, isso é algo que só a jurisdição angolana pode decidir, não é? Além de também discutir se os factos praticados são subsumíveis a tipos penais portugueses e a tipos penais da ordem jurídica angolana. É que é uma condição básica para que possa fazer-se uma transmissão de processo para ser julgado na justiça estrangeira. E, portanto, isso também seria uma decisão da própria jurisdição angolana. Eu penso, só esta pequena correção, eu penso que quando se diz publicamente que o Ministério Público não confia na justiça de Angola, não é bem isso. Ou seja,
então,
o que o Ministério Público dirá é que, para poder haver transmissão do processo, tem que estar verificadas uma série de condições, e que, de acordo com as informações que a própria justiça angolana transmitiu à justiça portuguesa, não estão reunidas as condições para quê? Para se saber que, quando é emitida a certidão e transmitida à outra justiça, vai existir um processo criminal. Nem isso está assegurado.
Portanto, as razões de confiança foi a própria justiça angolana que as deu.
Exatamente, ou seja, não dá garantias de que existirá um processo criminal. E como não dá essas garantias, não, a justiça portuguesa sente que não está em condições de poder transmitir o processo para a justiça angolana.
Oh, Paulo, analisando os argumentos de um e outro lado, a quem dá razão? O Ministério Público, que alega que reencaminhar o processo para Angola equivale a mandá-lo arquivar, e fundamenta-se no tal artigo que já referiu da cooperação judiciária internacional em matéria penal, que impõe como requisito no outro Estado haja boa administração da justiça, ou a Luanda, que diz que não notifica Manuel Vicente, alegando que ele beneficia de imunidade e, em todo o caso, seria sempre aplicável a lei da amnistia.
Eu não sou juiz, e ainda bem que não sou juiz neste
Mas
caso,
como
não
creria.
Eu posso lhe dar a minha opinião abstrata sobre uma situação dessas. Eu diria que o não notificar uma pessoa por força do exercício de funções e, portanto, por força de uma imunidade, como eu acabei de dizer, cessa quando o exercício de funções termina. E, portanto, a partir do momento em que o exercício de funções termina, não há nenhum motivo para as justiças angolanas não fazer uma notificação e não fazer uma constituição de alguém como arguido, seja quem for. Seja quem for. Portanto, esse argumento, pelo menos, se valia ou se valeu durante um certo período, neste momento terá que ser revisto por quem o invocou, para invocar um outro argumento. Eu devo dizer, assim, para que fique com uma ideia da minha opinião em geral e abstrata, e não neste caso concreto, é a manifestação máxima da soberania de um Estado é poder exercer a justiça. Juntamente com a função diplomática e com a defesa, são os pilares de um Estado de Direito Democrático e da independência e da soberania. Portugal não tem de se acanhar em exercer a jurisdição penal, seja em que circunstância for. Agora, também compreendo que a justiça portuguesa, não tendo garantias de que um processo que era transmitido iria ser efetivamente tramitado, não estou a dizer que houvesse uma condenação, era que fosse tramitado, fosse apreciado, houvesse decisões judiciais. É natural que a justiça portuguesa diga, nestes casos reserve-me o poder, que a própria legislação lhe confere, de vou eu julgar a questão.
Mas agora, pondo eu as coisas do ponto de vista prático, é exatamente a mesma coisa, porque em Luanda poderia não ser julgado, em Portugal também não vai ser julgado.
Não,
porque ele não se vai apresentar perante a justiça.
Assim,
portanto, há uma vitória moral da justiça portuguesa, mas é inconsequente, não é?
Não, eu diria que o que importa é a justiça portuguesa, nós isso pedimos, que a justiça portuguesa não tome comportamentos erráticos e não decida algo num sentido que, à partida, é incompreensível ou injustificável. Portanto, quando a justiça portuguesa decide, eu não vou transmitir, vamos imaginar que é esta a decisão final, não vou transmitir o processo porque não tenho garantias que lá seja processado, está a exercer a sua soberania, está a decidir corretamente de acordo com os princípios que ela própria invoca, na sua perspectiva, e, portanto, o facto de, na prática, não ser julgado, esse já é um outro problema. É que o direito nem sempre se consegue efetivar. Eu posso ter imensa razão e não conseguir efetivar o meu direito, não é?
Acha que haveria alguma forma de, respeitando o princípio da separação de poderes, impedir que este caso chegasse a este ponto?
Não estou a ver como. Aliás, quando vejo a discussão política que o Sr. Embaixador, o Sr. muito melhor que eu vão poder analisar isso. É sempre curioso, é sempre curioso, e em todas as fases da história sempre foi igual, e em todas as localizações geográficas, sempre que a justiça tenta interferir com qualquer titular de qualquer cargo político, em qualquer ponto do mundo e em qualquer momento da história, há a invocação de que se está a judicializar a política, não é? Tal como quando algum poder político tenta pôr na ordem algumas justiças menos capazes, diz que está a politizar a justiça. Portanto, estamos sempre nesta situação. Nenhum comportamento que a justiça portuguesa tomasse alternativo levaria a um caminho diferente, apenas se a justiça portuguesa tivesse aceito os argumentos e arquivasse o processo. Uhum. Mas se tivesse arquivado o processo, haveria imensa gente a ulular pelas ruas a dizer que se tinha arquivado o processo por razões políticas.
Uhum. João Soares, faço-lhe a mesma pergunta. Em nome de algo maior que ele, que é o Estado e os interesses do Estado português, poderia ter-se evitado este curto-circuito entre Luanda e Lisboa?
Vamos lá ver. No plano dos princípios, eu estou de acordo com os argumentos que acabo de ouvir por parte do seu professor. Agora, em termos políticos, parece-me que isto é um caminho sem nenhuma espécie de saída. E, portanto, se me perguntam o que é que eu acho que era desejável, por incrível que isto possa parecer, dadas as minhas posições sobre esta matéria, eu acho que era desejável que isto fosse arquivado em condições que assegurassem dignidade institucional à nossa justiça, que tem problemas sérios, como todos nós sabemos, e que, ao mesmo tempo, evitasse o agravamento de um conflito com o Estado angolano. Tanto mais quanto, nos últimos tempos, e sobretudo depois da eleição do novo presidente, eleição que eu ponho sempre entre aspas, porque o processo eleitoral é um processo eleitoral que tem as suas dificuldades, mas, de qualquer forma, estamos a assistir a um processo de transformação acelerada do sistema. E isso é qualquer coisa que deve ser encarado com satisfação por aqueles que se revêem nos valores democráticos. Introduzir aqui um fator de conflito que não leva a lado nenhum parece-me, sinceramente, absurdo. Acho que nós temos que ter um quadro de cooperação no respeito pelos valores da soberania de cada um dos países e no quadro daquilo que se deseja que seja, infelizmente não tem sido, desde que nasceu, uma Cplp ativa. E nós sabemos como nessa matéria também, quando se admite na Cplp a Guiné Equatorial, onde estes valores, esses sim, então, estão absolutamente em causa, não se tem autoridade para depois vir reclamar em nome do funcionamento da justiça, quando nós próprios nos queixamos de como é que a nossa... Eu sou também ex-aluno da Faculdade de Direito de Lisboa, já falámos disso, enfim, mas acho sinceramente que puxar por isto numa lógica de agravamento das relações parece-me completamente absurdo. E eu tenho sentido, e tenho dito isto e noutros debates, enfim, que nós não podemos ir, todos nós já vimos isto ao longo da história da humanidade, estas coisas, estas transições políticas, sobretudo quem exerceu o poder, e um conjunto de pessoas que exerceram o poder durante quase 40 anos, bateram quase o recorde, o poder angolano, autocrático, bateu o recorde do poder autocrático em Portugal entre o 28 de maio de 1926 e o 25 de abril de 1974, e sobretudo daquele professor de Direito de Coimbra, que se chamava António de Oliveira Salazar. Não se pode fazer uma transição numa lógica shakespeariana. Eu sei que há muita gente, e sobretudo muita gente que foi muito complacente com o poder e com o lado mais autoritário desse poder, que foi exercido durante muito tempo em regime de partido único, gostava agora de assistir a uma tragédia hamletiana e shakespeariana com a defenestração do ex-presidente José Eduardo dos Santos e dos familiares todos mais chegados. Eu tenho defendido sempre que isto se deve fazer com calma, com ponderação, e, portanto, acho que esta questão é um fator de agravamento das relações e, por outro lado, é qualquer coisa que, no final, atrevo-me a dizer, pode ser que me engane, admito perfeitamente enganar, tenho muitas vezes dúvidas e muitas vezes também me engano, mas é um fator de não só de agravamento entre as relações, que não é todo em todo, na minha modesta opinião, desejável, como também não é um fator de credibilização da nossa justiça. Quer dizer, eu estou de acordo com o que disse o professor. Acho que eles dificilmente podiam ter tido outro caminho no início. Agora talvez já fosse a altura para parar eventualmente com isto, encontrar uma solução, enfim.
E tinha o governo português alguma margem de manobra?
O governo não creio. Quer dizer, felizmente aqui há uma separação clara dos poderes. Eu em Angola não estou em condições de me pronunciar. Neste momento até talvez já comece a haver. Não sei se há, se não. O senhor embaixador está muito melhor colocado que qualquer de nós. Olha, eu aproveito esta oportunidade para prestar homenagem a um queridíssimo amigo, que é um diplomata também, e que esteve, por nomeação do senhor embaixador, na CPLP e teve aí um papel muitíssimo interessante e que acaba de morrer e que é um homem que também se empenhou muito. Olha, nomeadamente, num posto em que esteve, penso que foi, terá sido dos primeiros postos que ele exerceu como embaixador, como titular do cargo, foi na Guiné-Bissau e onde
diga de
salvou,
quem é que está a falar.
Estou a falar do embaixador António Russo Dias, que acaba de falecer e que salvou nomeadamente o ex-presidente Nino Vieira, que esteve refugiado durante imenso tempo na Embaixada de Portugal
e
salvou
uma coisa.
De uma morte que depois veio noutro contexto e com um sistema judicial que é complicado, como todos nós sabemos.
Diga-me uma coisa, o tom duro que, de reação do novo presidente angolano tem que ver, do seu ponto de vista, do facto de ele ter anunciado uma série de medidas que tenderão a aproximar Angola de qualquer coisa mais parecida com o regime democrático e ter prometido a luta contra a corrupção?
Parece-me
e, portanto,
que
levar
sim.
Isto como uma coisa quase pessoal, esperaria um voto de confiança da parte de Portugal?
Pois talvez também, nessa perspectiva, sim. Agora, eu acho é que ele tem que compensar algumas medidas que tomou em relação à nomenclatura que dominou também com este sinal de afirmação dos valores da soberania no plano judicial. E é essa a interpretação que eu faço. Eu faço uma avaliação muito positiva, mas de longe, não tenho lá ido desde há 3 ou 4 anos, do que tem sido o comportamento dele como presidente eleito. Em condições, continuo a considerar que foram duvidosas do ponto de vista do sistema eleitoral, mas para todos os efeitos faço uma avaliação muito positiva do que têm sido os sinais de vontade de combater a corrupção, etc. Há medidas que foram agora tomadas que são, se forem cumpridas, e eu espero que sejam cumpridas, são absolutamente inacreditáveis, que vão levar a uma coisa parecida com aquilo a que estamos a assistir no Brasil, que é o Lava Jato.
E por isso poderá haver alguma incompreensão de Luanda, então agora nesta altura que nós estamos a dar estes passos, é que Portugal vem dizer que não confia.
É uma interpretação que me parece interessante e que eu, em larga medida, estaria em condições de subscrever, mas não tenho avaliação, não posso fazer uma avaliação atualizada de como é que as coisas estão a evoluir.
O anúncio da Ministra da Justiça de que o Governo não tinha a intenção de propor ao Presidente a recondução da atual Procuradora-Geral da República pode ter desanuviado a tensão com Luanda, uma vez que isto é muito um caso entre o Ministério Público Português e o regime angolano.
Sinceramente não creio, mas eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesse. Eu sou um fã e sou amigo pessoal e político da atual Ministra da Justiça e nessa matéria não sou capaz de fazer julgamentos públicos, portanto não acho que ela tem um percurso pessoal que merece todo o respeito e eu tenho por ela uma profundíssima simpatia e portanto não queria entrar por aí, de maneira nenhuma.
A eventual declaração de contumácia e depois da emissão de um mandado de detenção internacional, como é que acha que Luanda vai reagir? Isto vai haver aqui um agravamento da
tensão? Eu acho que isso, com todo o respeito por quem tem funções ativas nessa matéria, acho que isso seria um disparate completo. Quer dizer, neste contexto das relações entre os dois países, não estou a pronunciar-me sobre as questões de natureza jurídica e as subtilezas jurídicas podem ser invocadas. Acho que isso seria um disparate absolutamente. Não sei que sentido é que isso faria, porque eu acho que todas as atividades humanas, das mais subtis às menos subtis, têm que ser tomadas e têm que ter uma lógica de bom senso, e é preciso também ter esse caldeamento entre o que é possível e o que não é possível e aquilo que contribui para que as coisas melhorem e aquilo que contribui para que as coisas se agravem. E no momento em que estamos a ver sinais de que as coisas têm condições para melhorar, num contexto que é um contexto profundamente complicado, acho que isso seria agravar ainda mais relações que já não são fáceis. Não é?
E diga-me uma coisa, falou há pouco da CPLP, que efeito de contaminação sobre a CPLP e o relacionamento dos Estados-membros da CPLP é que este caso pode ter?
Não é um sinal positivo, não creio que também tenha efeitos muito negativos, mas não estou em condições de poder avaliar, quer dizer, teríamos que ver isso país a país, porque quer dizer, o Brasil é um outro universo, para além de ser um outro continente. Depois, em termos africanos, o efeito que isto pode ter num país como a Guiné-Bissau é um efeito relativamente reduzido, mas pode ter algum impacto. Cabo Verde também é uma situação completamente diferente do resto da África. Em Moçambique é que pode ter algum efeito negativo. Não sei, não estou em condições de poder avaliar. Quanto a Timor, a situação é claramente diferente também, mas também temos tido, olha, e tem um exemplo de onde
grande tensão
podia
com a justiça também.
Podia ter havido um bocadinho mais de bom senso. Eu tenho maior respeito pelas pessoas, algumas das quais foram minhas colegas, ou foram meus colegas na Faculdade de Direito de Lisboa, outros mais jovens que passaram por lá. Mas podia ter havido um bocadinho mais de bom senso. E teríamos evitado alguns problemas que passaram e continuam a passar alguns portugueses. Ainda ontem houve uma decisão de uma instância judicial timorense que libertou portugueses, embora tenham ficado com termo de identidade e residência. Mas é possível. Eu, quando estive em Timor da última vez, fiz questão de ir visitar com o Adelino Gomes, seu colega, credenciadíssimo
grande
colega,
um grande veterano
e grande jornalista. Fomos os dois à cadeia de Bécora, fomos lá para receber uma condecoração. Eu sou um bocado alérgico às condecorações, mas na altura disseram-me, vá lá, porque é bom, e eu lá fui, e fizemos questão de ir visitar lá a cadeia de Bécora. E entrámos com a maior das facilidades. E nem tínhamos dito praticamente a ninguém que lá íamos. E ao jovem português que esteve preso e que agora se foi embora, fugiu. Mas quer dizer, todos estes incidentes não contribuem rigorosamente para nada. Podíamos começar aqui a falar sobre o mau funcionamento do sistema judicial timorense, mas a nossa obrigação é ajudarmos a que as coisas funcionem um bocadinho melhor. E não creio que os portugueses que lá estiveram destacados tenham tido nesse embora no plano dos princípios, eventualmente. Mas quer dizer, os professores que são muito severos e depois não conseguem bons resultados dos alunos, resolvem os problemas do seu próprio ego e da sua afirmação no plano.
Mas de facto, a justiça tem sido sempre uma área de tensão. Fernando Neves foi embaixador de Portugal em Luanda entre 2000 e 2003. Do ponto de vista diplomático, que grau de gravidade é que atribui a este caso?
Olha, antes de mais, permita-me que me dou deputado João Soares, uma homenagem ao meu colega António Lúcio Dias, que hoje nos deixou, que foi embaixador da Guiné-Bissau, onde fez um grande papel, e que foi também embaixador de Portugal junto à Cplp, não por nomeação minha, mas por sugestão minha de que fosse nomeado, e que era um homem reto, e um homem íntegro e um grande servidor do Estado. Eu acho que este é um caso que pode assumir a maior gravidade, e que está a assumir. O simples facto de ele estar a ser discutido em público todos os dias na nossa comunicação social faz com que qualquer que seja a solução vai sempre haver repercussões negativas para o Estado português e, eventualmente, para o Estado angolano. As nossas relações com Angola são da maior importância, não apenas no plano económico. São relações que ultrapassam apenas o aspecto económico e comercial e que atingem, digamos assim, o âmago da nossa identidade como Estado. E quando ouvi o que disse o Dr. João Soares sobre, e quando perguntou-se se o Presidente de Angola estará a achar, então agora que eu estou a fazer isto tudo, é que me vem com esta história, lembrei-me da forma como o Ocidente tratou a Rússia. Quer dizer, a Rússia nunca teve na sua história uma sociedade tão aberta como no tempo do Yeltsin, e o Ocidente todo o tempo teve a criticar a Rússia porque não respeitava os direitos humanos. O resultado, aliás, é muito evidente. Neste caso concreto, o caso de Timor é um exemplo. Eu gostava de saber se a justiça portuguesa vai prender o português que fugiu de Timor e entregá-lo à justiça timorense, porque penso que não terá razões para duvidar da justiça timorense. E, de facto, não faz muito sentido que um Estado tenha um acordo de cooperação penal, de extradição e não sei o quê, no quadro da Cplp, com uma série de países e depois não confie na justiça desse país. Se calhar era melhor, então, não ter assinado o acordo. Neste caso concreto, acho que o problema é o bom senso, como disse o Dr. João Soares. E acho que a única pessoa que até agora falou com bom senso foi, na sua última entrevista, o presidente João Lourenço, que disse: nós não queremos impedir que seja avaliada a culpabilidade dele, queremos apenas que ele seja julgado cá. O que me parece, penso eu, que terá afastado a questão da imunidade. Quer dizer, que ele terá afastado, se não ia julgar lá, porque ele já não tem imunidade. Bom, se depois ele for julgado lá e houver uma amnistia, isso é com a justiça angolana, também não nos podemos meter nisso, não é? E acho que os tais Rodriguinhos, talvez com um bocadinho de bom senso, se pudesse ultrapassar esta questão. A primeira coisa que eu acho que era bom que a justiça portuguesa fizesse era que o Tribunal da Relação utilizasse o prazo mínimo que pudesse para resolver sobre este caso. Isso seguramente ajudava muito. Depois há novidades. Aparentemente, há uma alteração da acusação por parte do arguído em relação a quem é que o tentou corromper. Também espero que isso pese. E depois, o
deixa-me
problema...
Deixa-me só perguntar aqui. Em princípio, não vai pesar, porque isso não está... Quer dizer, a decisão sobre isso é da relação e isso não consta do
recurso... Não, na relação
do
não,
recurso,
mas pode
do recurso da relação.
Pode, eventualmente, no julgamento.
Pode, ah, sim. Julgamento, sim.
Na relação. Agora, o problema é que, de facto, quando... De parte de Angola, começa a condicionar as nossas relações a esta situação concreta, quando um dos principais jornais portugueses diz na primeira página que o Ministério Público Português não confia na justiça de Angola, é evidente que isso é uma ofensa para Angola. Se os angolanos dissessem isso, se os americanos amanhã, cuja justiça também sabe Deus hoje em dia, mas enfim, se os americanos amanhã dissessem que não confiavam na nossa justiça, nós não íamos gostar.
Mas a justiça angolana é confiável? O senhor esteve lá?
Eu estive lá há muito tempo. Os tempos mudaram muito. A justiça angolana é a justiça angolana. Angola é um Estado soberano e nós temos que nos convencer de uma vez para todas que nós não temos nenhum direito de tutela sobre Angola, nem do ponto de vista jurídico, nem ético, nem jurídico, geral, não estou a falar agora deste caso concreto, nem ético, nem de qualquer outro aspecto. Foi para isso que Angola se tornou independente. Os nossos, as antigas colónias, tornaram-se independentes para deixar de depender de nós. E nós temos que os tratar como Estados soberanos. E há uma obsessão em Portugal com Angola, porque se nós pusessemos aqui agora a dizer os Estados que, no ponto de vista dos direitos humanos e do Estado de Direito, não se comportam bem, mesmo dentro da União Europeia, eu nunca mais acabava. Mas nós cá em Portugal achamos sempre que Angola tem de se comportar de acordo com a maneira, o parecer da opinião pública.
Acha que são tiques ainda de colonialismo?
Acho, eu até escrevi aqui há... Não acho, tenho certeza. Eu escrevi há pouco tempo um artigo que se chamava Angola e as tensões políticas entre Portugal e Portugal. Infelizmente o público não compreendeu, o jornal não compreendeu e não pôs Portugal e Portugal, pôs Angola e Portugal. É que eu dizia, justamente acabava a dizer isso. Convençam-se uma vez por toda que nós não temos de tutelar Angola. Nós temos interesse em Angola, como todos os países, e nós temos relações comerciais com muitos países que, de facto, em termos de direito do Estado de Direito, do direito humano, todos esses valores que eram antigamente os da União Europeia, que já não são, obviamente, e que não são, naturalmente, já de outros países ocidentais que eram antigamente os grandes desses valores, infelizmente, isso é muito recente, que são Estados soberanos. E nós, se quisermos sobreviver neste mundo, temos que perseguir os nossos interesses. Não podemos sacrificar os nossos interesses a valores que nós próprios também, como eu dizia outro dia, dizia, mas a corrupção não é o maior cancro de Angola. É, de Angola e todos os outros países do mundo. É mesmo o maior cancro da sociedade atual. E, portanto, o meu problema agora é que, com estas posições que Angola tomou de condicionar o relacionamento com Portugal à solução deste problema, estamos a criar um ambiente em que, se a justiça agora mudar de opinião por razões meramente jurídicas e de apreço apenas do caso, e disser, sim senhor, então concordamos que o senhor Manuel Vicente seja julgado em Angola, a opinião pública em Portugal vai arrebentar, pronto, o governo cedeu
à instituição
de Angola. Bem, o governo, graças a Deus, nós somos ainda um Estado de Direito e o governo não tem que se meter isto.
Andou bem o governo a lidar com este
agora,
processo?
O governo, acho que, apesar de tudo, estará certamente preocupado, porque isto pode ter efeitos muito perversos nas nossas relações. Aliás, nesse artigo, eu dizia, toda a gente disse, eles não falaram de Portugal. Não, eles só falaram de Portugal. É evidente, no discurso de posse do Presidente, que a única razão porque ele citou aqueles países todos foi para não falar de Portugal. Portanto, o protagonista externo do discurso somos nós. E isso reflete o que é a nossa relação com eles. Assim como nós temos esta opção com Angola, eles também um
também
bocadinho connosco.
Porque
há ainda uma geração dirigente angolana que está muito ligada a nós, afetivamente, emotivamente, e com relações muito boas e com relações muito más. E, portanto, isto é uma situação muito
complicada. É sempre um relacionamento de grande tensão,
tem de ser tratado com... É aquela história que se diz o amor-ódio entre as potências coloniais
e as
antigas colonias. Já agora, deixa-me só acrescentar uma coisa. A Ministra da Justiça não fez uma declaração a dizer que a Procuradora-Geral da República não ia ser reconduzida. Perguntar-lhe o que é que ela achava do que o candidato dirigente do PSD tinha dito sobre esse assunto. Não me lembro o que é que ele disse. E ela respondeu que no fundo respondeu que era um assunto que não se punha porque a lei não prometia. Porquê é que...
Mas
ouça uma coisa. O governo, quando quer uma opinião política, jurídica, normalmente... Pergunta ao Ministério Público. E o Ministério Público, em peso, a Ministra da Justiça, a Procuradora-Geral da República e o representante que eu ouvi do sindicato dos funcionários, dos magistrados do Ministério Público, diz que a Procuradora não pode ser reconduzida. O que, aliás, me desperta uma curiosidade que eu não vejo na vida. Porquê é que não lhes perguntam porquê é que eles dizem isso? Quando, aparentemente, olhando para lá, é óbvio que pode ser reconduzida. Porquê é que eles dizem isso? Deve ter uma razão jurídica, espero eu, que os procuradores da República não estejam todos enganados. Se calhar, certamente, uma interpretação jurídica não pacífica, mas deve haver uma qualquer. Mas, quer dizer, não é a mesma coisa que se ela tivesse dito, de facto, o timing, por causa disto, não é muito bom, mas se ela, por causa do problema do Manuel Vicente, mas não é a mesma coisa que se ela tivesse tomado a iniciativa de dizer isto, perguntar ou responder. Vocês, jornalistas, têm que saber porque é que o Ministério Público tem uma interpretação...
Mas ouça, a Ministra da Justiça, nas várias entrevistas, as poucas que tem dado, refugia sempre num discurso muito jurídico e muito pouco, vai pouco para a arena política. Portanto, é normal que tivesse dado aquele tipo de resposta.
Eu posso só dar uma nota.
A resposta é jurídica. No entendimento dela... Mas se por acaso tivesse feito...
Uma leitura política ou não tem?
Tem.
Decorre daí o quê? Que o Governo não tem intenção...
Decorre uma coisa que eu lhe digo que eu gostava de que fosse...
De propor a recondução.
Eu tenho uma leitura política que eu não consigo perceber porque é que a Procuradora-Geral da República, a Ministra da Justiça, que é a Procuradora, e o Sindicato têm uma interpretação completamente diferente da que parece decorrer da lei.
Pode dar aí alguma... Só para esclarecer, antes mais, sou só mestre. Não, estou a chamar um professor, só mestre. O Dr. João Soares e também aqui o Sr. Embaixador chamaram a atenção para algo importante que eu não disse no início e que me penitencio e devia ter trazido isto também para a colação. Na teoria geral do Estado e na ciência política estuda-se muito a chamada razão de Estado. A razão de Estado está por detrás, por exemplo, do segredo de Estado. E a Justiça, quando investiga um determinado facto, para aplicar uma pena, algum arguido, pode encontrar provas, como tem acontecido num caso muito famoso, que ainda está em curso, e o Governo declara o segredo de Estado a cobrir determinados documentos. Nesse momento, os documentos, por mais falta que façam à Justiça, não podem ser usados. Ou seja, o Estado prescinde de fazer Justiça para poder preservar a razão de Estado. A razão de Estado é um critério de sobrevivência política de um Estado. A questão que o Dr. João Soares referiu com bom senso, e o Sr. Embaixador também, a mim faz-me todo o sentido. Ou seja, o bom senso político deveria permitir que, em circunstâncias desta natureza, até por uma razão de Estado, a Justiça não funcionasse automaticamente. Como deve funcionar, aliás, como deve funcionar. É uma exceção. A invocação de um segredo de Estado é uma coisa excepcional. Agora, uma coisa é certa. No caso que estamos a discutir, não há previsão legal que permita ao Executivo ou ao Parlamento, ou ao Presidente da República, dizer, por uma questão de razão de Estado, esta investigação para. Este mecanismo juridicamente não existe. Isto leva a que circunstância? Eu quero dizer uma coisa que se calhar vai chocar. É que às vezes é a própria lei que não permite haver a equidade ou o bom senso. A partir do momento em que é desencadeada uma investigação criminal por parte do Ministério Público, os próprios magistrados judiciais a quem cabe julgar não podem fazer nada porque a lei não lhes autoriza uma terceira via. Ou fazem uma coisa ou fazem outra sob pena de praticarem eles próprios um ato ilegal. Eu com isto não estou a desculpar a justiça portuguesa, porque aliás sou super crítico da justiça portuguesa na maior parte das vezes quando falo, mas trazer à colação este problema. É que se há previsão legal, por exemplo, para não se investigar por razão de Estado e permitem cobrir com segredo de Estado um determinado documento, não existe um mecanismo previsto na lei para, num caso destes, dizer a bem da nação, não vamos avançar com esta investigação criminal.
Portanto, isso seria compreensível num mundo em que cada vez mais se esbatem as fronteiras para julgar líderes de outros países
Marina, eu tenho uma ideia. Nós temos que ser um bocadinho, a palavra também não soa bem, temos que ser um bocadinho utilitaristas no sentido, é o que é possível, é o que é útil ou é a justiça universal e a justiça absoluta. Não há nenhum valor absoluto. E a prova de que nem a justiça é um valor absoluto é o exemplo que acabei de dar. Portanto, não me chocava nada que existisse um mecanismo qualquer que dissesse, em certas circunstâncias, a investigação terá que parar para se pôr em causa a sobrevivência do Estado, a incolumidade do Estado, a independência nacional e acrescentaríamos jornalista, por exemplo, a relação com o Estado vizinho ou com o Estado com quem mantemos relações diplomáticas.
Os juízes não podem tomar a iniciativa de invocar a razão do Estado.
De acordo com a lei, o juiz não tem este caminho. Não tem este caminho. Ele não pode fazer.
Eu acho que o caminho que o Sr. Embaixador apontou é um caminho de bom senso que pode ser aplicado.
Mas isso já é
numa outra instância de recurso. Na instância de recurso poderia acontecer,
e eu abri essa hipótese logo no início, pode o Tribunal da Relação entender ao contrário do juiz de primeira instância e dizer, atenção, isto tem que ser julgado lá por razões jurídicas. Pois. Eu não estou a dizer que é preciso bom senso. Basta que as razões jurídicas, como eu disse, são aptas.
Mas aí também há bom senso, para além das razões jurídicas, jurídicas, há o bom senso. Há coligação, há um entendimento entre o bom senso e as razões jurídicas.
E não discordo, por isso é que, aliás, disse também que a lei tem, como é que eu ia dizer, tem margem de interpretação para chegar à conclusão 1 ou à conclusão 2. Sobre esta matéria, que é o objeto da nossa discussão aqui, não tenho uma posição de princípio. Eu acho que ambas as soluções são juridicamente possíveis.
Possíveis.
Já quanto à questão levantada aqui pelo Sr. Embaixador, tenho uma opinião muito clara.
Entre porque os países da Cplp parece-me perfeitamente clara, no sentido
não, que... E agora que o Presidente Angola disse que ele ia ser julgado lá, não que não ia ser julgado
lá. Está, mas isso também é uma declaração política.
Política.
Isso também é uma declaração política. A Justiça de Angola nunca tomou posição sobre se era possível ou não possível.
Mas nós não temos que avaliar isso. Nós não temos que avaliar isso a priori.
Não, mas o Ministério Público pediu essa informação.
Mas é que o Ministério Público invoca o facto, esse mesmo facto, para dizer, bem, não temos a garantia de que a Administração da Justiça será efetuada. É um bocadinho... Lá está, andamos aqui de Heróis para Pilatos. Posso só dar uma pequena nota, sem tirar muito tempo? O Sr. Embaixador pôs aqui uma questão muito interessante, que é porquê que tanta gente tem esta opinião quando a lei não diz que a Sra. Procuradora-Geral não pode ser reconduzida.
Não há tanta gente, as pessoas do Ministério Público.
Eu, por acaso, também sustentei essa posição publicamente. Sustentei esta posição publicamente e pela seguinte razão. Repare, quando a Constituição foi feita, os próprios princípios da não eternização nos mandatos não eram os que hoje entendemos como sendo. Além daquele argumento muito típico jurista e muito literal, dizer, estava no projeto de revisão da Constituição e depois não passou. Sim, sim. Mas é verdade, está lá, é isso, estava previsto, não foi posto, significa que o legislador não teve intenção de pôr. Mas não é só por isto. A evolução nas últimas décadas tem sido que não há eternização no poder e, por isso, todos os titulares de altos cargos públicos têm limitação de mandatos. Todos.
Mas está lá, não é?
Está lá expressa. Mas, repare, é que a lei, isto é um problema que em Portugal nós temos. A lei não tem que dizer... Os parlamentares não têm. Não têm, não, senhor. Mas, aliás, o Primeiro-Ministro também não tem.
Também não tem.
Sai do Parlamento. Mas todos os outros titulares têm limitação. A lógica é de que não haja eternização de poder para evitar situações de abuso de poder, etc. Ora, o facto de não se dizer naquela norma em concreto que é limitado, não pode ser entendido como tudo o que não é proibido é permitido. A lógica não é esta. A lógica é ir a perguntar, há aqui uma lacuna, a lei devia dizer ou não devia dizer? Devia. Diz ou não diz? Não diz. Então vamos integrar esta lacuna como? Procurando casos paralelos. Uhum. E todos os outros casos paralelos, os juízes do Conselho do Constitucional, etc., têm limitação. Então nós temos que perguntar, haver limitação faz sentido teleologicamente ou não faz sentido? E faz sentido. A mim não me faria sentido um Procurador-Geral da República com mandatos sucessivos ou... Mas se me disser assim, então em um mandato interpolado, já não me faz espécie, porquê? Porque nos outros titulares de cargos públicos também é possível isto. E eu penso que seja esta interpretação que está na cabeça de alguns magistrados do Ministério Público. Porque pelo menos é a minha opinião.
Pois, são 12 anos, licença, são 12 anos, claro, dou-lhe toda a licença.
Há um aspecto que me parece importante que é, e que tem que ver com algumas coisas que o Sr. Embaixador também disse muito bem, que é aquilo que eu pessoalmente chamo um retrocesso dos valores no quadro da União Europeia que pertencemos. Quer dizer, nós não podemos esquecer neste contexto, embora não haja um paralelismo direto, o que está a passar aqui nos nossos vizinhos. Eu já nem digo a Espanha, eu digo a Espanha com apóstrofe e um S a seguir as Espanhas. Uhum. Quer dizer, o que está a passar na Catalunha é qualquer coisa que nos devia fazer refletir, porque... Há pessoas que foram eleitas e que não puderam tomar posse porque estão na cadeia e foram eleitas num quadro democrático sem... Quer dizer, eu admito que se ponha em causa o referendo que o Puigdemont fez, mas quer dizer, para todos os efeitos, ele está em exílio. Houve quem dissesse, bem, violou as leis, mas está em exílio político, aquilo é um exílio político, não é? Tem que haver o que se tem estado a passar, quer na Polónia, quer na Hungria, para só citar estes dois casos que são os mais flagrantes, é uma coisa. Eu estive durante muitos anos na OSCE e vi como é que nós seguimos estes processos, exatamente, uma vez. E o Sr. Embaixador, aliás, foi de uma cortesia.
Mas isso só significa que sejamos
compreendidos. Pelo amor de Deus, não pelo amor da pátria, porque eu não sou crente, mas tenho muito respeito.
Agora, isso não significa que sejamos complacentes.
Não estou, eu não. Também me faço à justiça, eu tenho 68 anos, nunca fui complacente, não é agora que vou começar a ser. Quer dizer, sou tolerante, que é uma coisa completamente diferente, e ter a noção daquilo que é possível fazer. E, portanto, e tudo que contribui para agravar a situação, do meu ponto de vista, deve ser evitado. E os argumentos jurídicos nunca faltarão. A minha passagem para a Faculdade de Direito, onde nunca cheguei nem a mestre, nem a coisa, isso não me merece. deu-me esse conhecimento. Quer dizer, argumentos jurídicos não
há
faltam.
Sempre,
nunca,
há sempre,
nunca,
para
nunca,
tudo.
Nunca.
Para todas as opiniões.
Aliás, nós temos talvez uma das melhores e mais completas arquiteturas jurídicas da União Europeia no quadro internacional.
Não há qualquer dúvida.
Somos os produtores de instrumentos legais. Uma das coisas que
identificou
o atual Primeiro-Ministro é que ele decidiu logo no início do mandato deste Governo que o Governo não legislava em todos os Conselhos de Ministros. Uhum. E tem respeitado isso. Uhum. E estabeleceu ali um regime de uma certa...
Mas deixem-me perguntar-lhes uma coisa a Fernando Neves e João Soares. Se não houver esse bom senso a que estão a apelar por parte da Justiça Portuguesa, o que é que pode acontecer? Sanções, de facto, na área económica, na área política, sair da Cplp, por exemplo, Angola, já ouvi referir isso.
Vamos por partes.
E se calhar seria o mal menor.
Não, se Angola sair da Cplp, então em Angola está a cometer
suspender.
Seja o que for, se Angola, por causa disto, puser em causa a sua participação na Cplp, está-se a submeter à vontade portuguesa, parece. Quer dizer, Angola é um país membro da Cplp por pleno direito.
Claro.
Angola o que deve na Cplp é impor que os outros partes, os outros membros, cumprem os acordos da Cplp sem esse o entendimento angolano. Bem, seria um disparate, e agora espero que compreenda. A Cplp não é outra vez o Império Português. Portanto, ela sair da Cplp não tem sentido nenhum. Ela está lá porque quer.
Uhum.
É um Estado soberano, como nós, estamos na União Europeia, como membros de pleno direito. Não somos uma espécie de afilhados dos alemães nem dos franceses. E eles também não. Portanto, eles, aliás, são um dos grandes Estados da Cplp. Portanto, acho que se eles saírem, isso é um tiro no pé para eles. O que pode acontecer, realmente, é este deteriorar das relações muito particulares que nós temos com Angola, que são para nós, pelas razões que eu disse, do maior interesse, mas também é verdade que as relações económicas entre Portugal e Angola são também muito importantes para Angola.
Uhum.
Os portugueses investidores em Angola são, fora da área do petróleo e dos diamantes, os principais empregadores, quem cria mais emprego em Angola, e as relações de Angola comerciais de Angola, Portugal é um cliente fundamental também da economia angolana.
E temos lá muitos quadros, não é?
E
que fazem
lá
muita falta.
Eles têm cá muita gente, e portanto a deterioração dessas relações seria má para nós e seria má para eles.
Uhum.
Isso não tenho nenhuma dúvida. O problema é que, quando as coisas são ditas em público, é esse o meu grande apreensão, a minha grande preocupação, é que depois é muito difícil voltar para trás.
Uhum.
E, portanto, eu de facto acho que o João Lourenço está a fazer a ter um início de presidência. Eu conheço pessoalmente, razoavelmente, está a ter um início de presidência muito positivo, está a apontar um caminho que é muito louvável, e em política não se deve estar a pensar o que vai acontecer a seguir. Vai acontecer com certeza uma coisa diferente, mas enquanto se faz bem, faz-se bem. Depois logo se vê, porque isto não para. O mundo, a história não para nunca, ao contrário do que dizia o...
João Soares, o que é que perspectiva?
Também faço uma avaliação muito positiva daquilo que tem sido o comportamento ao longo destes meses do Presidente João Lourenço, e tendo posto em causa o processo eleitoral, etc., mas isso é passado. O que importa agora é o futuro. E, portanto, acho que há mesmo sinais que foram extremamente positivos no sentido da integração no jogo democrático, das correntes de oposição, etc. São coisas muitíssimo importantes e muitíssimo interessantes. E essas, sim, podem ter efeitos altamente positivos nos outros países membros da Cplp. E nomeadamente naqueles que têm mais dificuldade no respeito pelos valores democráticos e pelos direitos humanos. E isso parece-me que é positivo, é extremamente positivo. E, portanto, só podemos desejar. Se vamos acrescentar dificuldades, acho que era um disparate inacreditável.
Uhum.
Acho que seria um disparate inacreditável. Portanto, eu estou convencido. Eu, apesar de tudo, tenho uma grande confiança no funcionamento da nossa justiça. A minha geração, e a geração do seu embaixador, somos da mesma geração, alguns dos nossos colegas já saíram do Supremo, portanto, mas ainda tenho muitas pessoas de quem fui colega na Faculdade de Direito de Lisboa que ainda estão nessas instâncias mais elevadas e, portanto, saberão encontrar uma fórmula capaz para, sem pôr em causa o funcionamento da nossa justiça, encontrar uma solução e remeter para a justiça angolana, etc. Até seria um contributo extremamente positivo no quadro do relacionamento. E depois não introduzir aqui fatores, às vezes há um fator humano, quer dizer, A pressão, vamos lá ver, provavelmente você ficará um bocadinho irritada com o que eu vou dizer, mas a pressão da comunicação social também é particularmente perversa. Quer dizer, sim, mesmo no sistema judicial, há gente que tem medo daquilo que é a reação da comunicação social e da muita opinião gente. Publicada, que muita não corresponde muitas vezes à opinião pública.
Sim,
eu que tenho uma experiência razoável, não é muito grande, mas apesar de tudo uma experiência razoável, sei que o comportamento das pessoas que têm responsabilidades públicas, quando há um microfone e uma câmara de televisão, é completamente diferente do comportamento de quando não há um microfone ou uma câmara de televisão. Isso é uma coisa completamente óbvia. Claro que hoje a revolução tecnológica levou a que qualquer telemóvel, mesmo em modo desligado, se transforma numa ameaça. E, portanto, as imagens aparecem, os sons aparecem, são as coisas. Mas também há aí o lado perverso. E nós vimos em alguns processos judiciais que têm a ver só com cidadãos portugueses, como é que isso... E depois as pessoas que se internizam em determinadas funções, nomeadamente na área judicial, e tivemos isso, e temos isso, em alguns casos, quer dizer, depois não é... A eternidade não é boa conselheira.
Posso só interrompê-lo para dizer?
Diga só para terminar, Paulo, temos de terminar. Diga.
Mas é só para dizer exatamente, tal como eu defendo que não deve haver eternização na titularidade de altos cargos públicos, não passa pela cabeça de ninguém num sistema democrático e num Estado de Direito que qualquer magistrado possa estar eternamente na mesma posição.
E há casos desses.
Isto não faz sentido, não é?
Deixe-me só esclarecer aqui uma coisa. No caso de ser emitido um mandado de detenção, esse mandado, entretanto, há uma interrupção da contagem de prazo, não é? Portanto, esse mandado vai ficar...
Fica pendente
durante toda a vida.
Ficará
do,
transmitido às justiças internacionais. Aliás, como fizeram exatamente o mesmo raciocínio quando foi um arguido português particularmente conhecido que teve um problema com a justiça brasileira. Foi precisamente a emissão de um mandado de detenção que é internacional e, portanto, a pessoa fica confinada a Portugal e não pode sair de Portugal. É exatamente o mesmo raciocínio ao contrário. Só mesmo para terminar, porque também gostava de dizer só mais uma coisinha.
Sim.
Este resultado catastrófico que se pretende atingir, ou melhor, pretende-se evitar que se atinja o resultado catastrófico, assim aqui é preciso dizer isto, é perfeitamente possível em termos jurídicos, porque, repare, a decisão que foi tomada inicialmente pelo próprio Ministério Público para se opor à transmissão do processo não é a mesma situação de facto que se está a viver hoje em Angola e, portanto, é perfeitamente possível que o Tribunal da Relação com um desembargador venha a entender de forma diferente, como eu disse no início.
Uhum.
E pode vir a decidir, não, com base nos elementos que tenho para decidir. Porquê? Porque há um princípio que, aliás, estava no Código e desapareceu, que era no Código Processo Civil Antigo, dizia, o juiz deve tomar a decisão mais consentânea com o momento em que tem que decidir, independentemente do que tenha sido invocado atrás. E esta norma desapareceu, mas o princípio tem que ser este.
E, portanto, ele pode dizer que, à luz das novas posições que têm sido tomadas pelo regime,
pode entender que não há motivo para, desculpa a expressão que não é verdadeira, como estou a dizer, mas não, para haver desconfianças sobre que haja uma boa aplicação de justiça.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. Tenha uma boa semana e um bom fim de semana. Fique com a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.